בעזרת השם, אשר נשאר דף נון בית, עמוד א', נדס מלין ידו דף. אני נשאר לתנדו, סובלי ומטריפה, כשמה ליסוק איברי. ואנימאו, כסופרי ומקדה, אשר נשתן, הסוספייטה, כי הסקדה, ואיו הכברר. פרצ'י, דוסיוס, אוסוס, או אורגונס, אינטרנוס, ג'ומנרק אנימאו סטורנה ומטריפה. A gente tratou no último DAF de alguns casos. Parte deles a gente tem essa suspeita. Em outros casos a gente não suspeita. Fala Gmará da Vuk. Uma das armadilhas comuns na época era uma tábua que passava-se uma certa cola, um produto que gruda em cima dela. De maneira que quando a galinha vai passar, ela vai acabar se grudando, se prendendo nesta tábua, de maneira que suas asas se prendem. Então, um animal, depois de ser pego nessa armadilha, a galinha geralmente se debatia, caindo de um lado para o outro. Será que nesse caso a gente vai ter a suspeita que o animal se quebrou, se feriu internamente e se tornou uma treifá? Rav Ashi, o Rav Ashi Shari, ele permite uma galinha que foi pega através dessa armadilha. Já o Ameimar, Assar, ele proíbe. Explica a Agmará. Bechad gapa de kulyar maloplig de share. Se a galinha está presa em uma só asa está presa na armadilha, enquanto a outra pode se movimentar livremente, todos concordam que a galinha não se torna treifá neste caso. Como a gente vai ver adiante. Que pliguei, betrei, gape. A questão é, no caso, que a galinha está presa nas duas asas. O motivo é o seguinte. Quando a galinha cai, ela usa as asas, a movimentação da asa, para amortecer a queda. Então ela pode, às vezes, voar um pouquinho amortecendo a queda ou fazendo movimentos que protegem o seu corpo. Se uma das asas está livre, ela pode, através desta, se proteger. A discussão entre as duas opiniões é no caso que as duas asas estão presas. Manda assar amar lecha echineikum. A opinião que diz que a galinha é uma treifá está clara. Essa opinião diz que já que a galinha não tem como movimentar nenhuma das duas asas, não tem como se proteger. O mandechare amar lecha efshar deneikum aikri dekape. Já a opinião que permite diz que a galinha, mesmo que as asas estão presas, ainda tem como movimentar um pouco e ela se protege através da ponta das asas. E por isso a segunda opinião diz que nesse caso a galinha é caché. Veja de Amri, uma outra versão dessa discussão. Betrei gape ikramro plig de asir. Segundo essa segunda versão, caso a galinha está presa nas duas asas, todos concordam que o animal não é kasher. A galinha se torna uma treifá quando ela tenta escapar caindo de um lado para o outro e não tem nenhuma das duas asas para se proteger. Que pliguei bechad gapa. A discussão é caso uma das asas está presa e a outra está livre. Mas deixar e amar refshar de par lacha bechad gapa. A opinião que permite argumenta que já que uma das asas está livre, ela se protege através desta. O mande assar que vem de behai lo matri parach. Behai lo matri parach. A outra opinião diz que já que uma das asas está presa, a ave não tem como movimentar de uma maneira normal a outra asa e por isso ela não sabe se proteger dessa maneira e por isso a galinha se torna uma treifá. והלכתה פיקסה הגמרה עלי, בתרי גפי אסיר בחד גפה שייר. סי אז דו אז אז סטום פרזס. אינטרום, אבי, סיטורנה, אומה טריפה, כונדו פוי פגה טרווייז דה אסר מג'יליה, ז'א סי סומנצ'י אומה דה אז סטה פרזה, אינטרום אגליה נאום סיטורנה אומה טריפה. נשתברו רוב צלעותיה. Vimos na nossa Mishnah que uma das treifot é quando a maioria das costelas do animal se quebram. O animal tem, não vamos entrar nos pormenores, mas ele tem 22 costelas, 11 de cada lado. Fala a Mishnah que se ele quebrou a maioria das costelas, a maioria de 22 são 12, se ele quebrou 12 costelas, o animal se torna uma trifá. Tá na Rabanan, diz sobre isso uma braita. Eu e Nilov Tzalote, a Sheshmikan, a Sheshmikan. Se o animal quebra 6 de cada lado, ao total 12, o animal é considerado uma trifá. Ou até mesmo se ele quebrou errado se mikan, vai errado mikan. Até mesmo se ele quebrou 11 de um lado e uma só do outro lado, já que ao total temos 12 costelas quebradas, o animal é considerado uma trifá. Então, resumindo, não importa como é que vai ser a divisão, se o animal quebrou a maioria das suas costelas, 12 das 22 que ele tem, o animal se torna uma trifá. Amar Zeiri, diz o Zeiri, quando a gente diz que as costelas se quebraram, isso não se refere à parte inferior, ao fim das costelas, e sim à parte de cima, ou seja, da metade do animal para cima, mais perto da espinha, da coluna do animal. Essa região que se quebrou, a gente diz que a costela se quebrou. Amarav Barhana, diz Rav Barhana no nome de Rabbi Yochanan, o Betzalot Gdolot Yashbemor. A gente conta somente as costelas que são maiores, que são os ossos mais grossos, que tem o miolo dentro. Já os ossos mais finos, as costelas traseiras, para o lado de trás do animal, que são costelas feitas por um osso bem mais fino, que não tem miolo, essas costelas não entram nessa conta. Amar Ula, diz Ula, Ben Zakai Omer, diz o Ben Zakai, Nekru Berov Tzadechad, Nishtabru Berov Shnitzadim. Diz o Ben Zakai o seguinte, se as costelas de fato se quebraram, então vimos nossa Mishnah que somente se a maioria das 22 se quebraram, o animal se torna uma trifá. Porém, se Nekru, se as costelas se deslocaram da sua raiz, nesse caso é mais grave, e por isso nesse caso basta a maioria de um lado, ou seja, se 6 costelas de um só lado se quebraram, já que um lado em sua maioria está quebrado, isso já é o bastante para o animal ser considerado uma trefa. Já o Rebbe Yochanan discute e Amar ele diz, tanto se as costelas se quebraram, tanto se elas se deslocaram da raiz, se desencaixaram da raiz, em todos os casos diz Rebbe Yochanan que o animal só vai ser considerado trifá se 12 das 24 costelas se quebraram ou se desencaixaram da raiz. Amar Rav. Ensinará o seguinte conceito, né? Ekra, tzela, uma das costelas se desencaixa, vechuliaima, porém a vértebra, a parte da coluna onde a costela está presa, se arranca, se desencaixa junto com a costela. Diz o Rav Trifa, nesse caso o animal é Trifa. Amar le Rav Kana, verav Asi, le Rav. Depois do Rav dizer isso, vieram o Rav Kahana e o Rav Asi e perguntam para o Rav a seguinte questão. Nekra tzela mikan ve tzela likan ve chulia kayemet mal. Como é que vai ficar a lei de um animal no qual duas costelas se arrancaram, se desencaixaram, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, porém na mesma altura, ou seja, uma costela de cada lado, na mesma altura, no mesmo local, as duas se desencaixaram. Amarneu, responde o Rav. Gisra Kamritu. Responde o Rav, no caso que vocês estão perguntando, é óbvio que o animal é taref. O caso que vocês perguntam é semelhante a um animal que foi cortado no meio, porque a costela do lado direito e do lado esquerdo paralelamente se quebram, como se fosse que o animal se rompeu no meio, é óbvio que o animal não é kasher, é considerado uma trifa. Até aqui o diálogo. A Gemara vai debater longamente este diálogo que vimos. Pergunta a Gemara. Como é que o Rav disse a eles que o caso que foi perguntado, era um caso óbvio, é como se fosse que o animal está rompido no meio. O caso dito pelo Rav também é algo semelhante. O Rav disse que uma das costelas se desencaixou junto com a vértebra, logo a costela do outro lado também se cai, de maneira que o animal está rompido no meio. Responde Amará, que Ka'amarav tzela belohulia. O que disse o Rav, que uma das costelas se arrancou, se trata que uma das costelas se arrancou sem o disco, sem a vértebra no qual ele está presa. Pergunta Amarav, tzela belohulia, Ka'amar, como é que pode ser? O Rav disse claramente que se uma das costelas juntamente com a vértebra se desencaixam. Responde Amará, explica novamente as palavras de Rav, tzela belohulia. O Rav estava se tratando num caso que a costela com metade da vértebra, metade da parte onde a costela estava presa, se arrancaram. Mas não toda aquela parte, todo aquele disco, toda aquela vértebra. De maneira que não é considerado que o animal se rompeu no meio. Porque a outra coluna, a coluna paralela, ainda tem aonde estar presa. E sobre isso disse o Rav que o animal é uma treifá. Porém, no caso dito pelo Rav Kahana, no caso que as duas costelas paralelas se desencaixam, é óbvio que o animal é uma treifá. Pergunta a Gmará, Michlal Rav Kahana, Vassi Tzela Belo Julia Amri? Ve Amar Leugi, será? Ou seja, a questão dita, a questão trazida foi, num caso que somente as costelas se desencaixaram, mas a própria vértebra continua intacta. E mesmo assim, disse o Rav que o animal é considerado uma treifá. Verá amar Ula ben Zakai Omer. Como é que pode ser? A gente viu anteriormente o que disse Ula, nome de ben Zakai. Nekra berov tzad echad. Disse o Ben Zakkai que se as costelas se quebram, então precisamos que a maioria de todas as costelas, 12 costelas, se quebrem. Porém, se elas se desencaixam do local, basta a maioria de um só lado. Provavelmente, caso elas se desencaixam, em todos esses casos citados pelo Ben Zakkai, temos um caso, algum dos casos vai acontecer que vai ter uma costela que se desencaixou ou se quebrou paralela à outra. Amar lecha, responde Rav imediatamente. Hatam zeh shelo ken neged zeh. O Ben Zakkai não se trata de um caso que uma costela paralela à outra se desencaixaram ou se quebraram. Se trata sempre que 11 de um lado e uma que se quebrou do outro lado, ou 6 de um só lado, mas, ou 5 de um lado, mas nunca vai ser uma perante a outra paralela. Pergunta a Gmará, isso é impossível? Ve'amar Rabi Yochanan, como disse Rabi Yochanan, berov shnei tzadim. O Rabi Yochanan diz que mesmo num caso onde as costelas se desencaixam da coluna, precisamos de que a maioria de todas as costelas se desencaixe, ou seja, 12 das 24. Se a gente exige que 12 das 24 costelas vão se desencaixar e temos 11 de cada lado, com certeza vamos ter algum caso, a maioria dos casos, vamos ter costelas paralelas que desencaixaram. Mesmo assim, a gente vê que somente se a maioria se desencaixou, é que dizem os sábios acima que o animal é uma treifá. Já, segundo o que foi dito pelo Rav na sua resposta, basta um par de costelas, uma de cada lado, se desencaixar, imediatamente o animal é considerado uma treifá. O Brosh Zemiefshad Lokaima Hadmaim Zekene quer dizer? Responde Agmará, realmente. Hatam buchna belo asita. Hachabuchna ve asita. O caso debatido pelos dois sábios acima se trata que as costelas se desencaixam, porém somente a costela se desencaixa, o osso da costela se desencaixa e a vértebra, a coluna, continua intacta. somente a peça da coluna, da costela, se desencaixou. O Rav está tratando num caso que a costela se desencaixou com um pouquinho da vértebra. Então, já que há duas costelas paralelas, uma de cada lado, se desencaixaram e levam junto consigo uma parte da vértebra, sobre isso disse o Rav que o animal é considerado uma trifa. Finaliza a Gemara, sendo assim, e Hainu de Rav. Sendo assim, o caso questionado pelo eles é exatamente o caso que foi dito pelo Rav. Vimos que o Rav disse acima que se a vértebra junto com a costela se desencaixam, o animal é considerado uma trifa. Mesmo que uma só costela se desencaixou com uma parte da vértebra. Assim disse o Rav. Vieram o Rav Kahana e o Rav Assi e perguntam sobre o caso que as duas costelas se desencaixaram com parte da vértebra. É óbvio, então, que também nesse caso o animal é trifa. Por que eles precisavam perguntar para o Rav? Responde a Gemara, eles não ouviram o ensinamento do Rav, e por isso eles questionaram. Pergunta a Gemara, que de Rav. Sendo assim, por que eles foram direto e perguntaram no caso que as duas colunas, as duas costelas dos dois lados se desencaixaram? Por que eles não perguntavam antes, caso uma das costelas se desencaixou com uma parte da vértebra? E depois eles deveriam perguntar o que acontece no caso que as duas se desencaixaram. Por que diretamente eles foram e perguntaram no caso que as duas se desencaixaram? Responde a Gemara Savrei. Eles fazem um segundo raciocínio. Libai menei chada, de parish lan tarte. Vamos fazer uma só pergunta para o Rav, para o mestre. E através dessa pergunta, a gente vai obter duas respostas. Vamos perguntar o que acontece no caso que as duas colunas, as duas costelas se desencaixam. E através dessa pergunta, a gente vai saber qual que é a lei no caso que as duas se desencaixem e no caso que uma só costela desencaixa. E explica como é que eu quero o raciocínio deles. Se a gente for perguntar para o Rav como é que fica a lei caso uma costela se desencaixa, se ele responder que nesse caso o animal é uma trifa, então a gente vai ter certeza que se uma costela se desencaixa, é óbvio que no caso que as duas costelas se desencaixam, o animal também é trifa. E a Marlan Kshira, a Katitarte, cai baila. Porém, se ele responder que quando uma costela se desencaixa, o animal é kasher, então a gente vai ficar na dúvida como é que fica a lei caso duas costelas se desencaixem. E eles queriam poupar o mestre e tomar o menor espaço de tempo possível, eles não queriam atrapalhar o mestre. Então eles preferiam fazer uma pergunta que eles, através da resposta, iriam já entender como é que fica a lei nos dois outros casos. Porém, pergunta a Gemara, Yahi, sendo assim, Hashtanami, como é que eles resolveram um problema? Hashtanami de Kabai Mineitarte, através que eles vieram e perguntaram como é que fica a lei no caso que duas costelas se desencaixaram, Hanechi Amarleu Kshira Kolshkenchada. Se o Rav responder que o animal é kasher nesse caso, eles podem deduzir imediatamente que assim também, se uma só costela se desencaixou, é óbvio que o animal também é kasher. Vi Amarleu Trifa, Akadechada Bebailo. Mas se o Rav responder que o animal é uma trifa nesse caso, eles não vão saber como é que fica a lei caso uma só costela se desencaixou. Então, como é que eles achavam que através de uma pergunta eles vão obter duas respostas? Explica a Maria Gamara. Sabre in ken mirkach karatach. Hada atrifa tartani baile. Ou seja, eles falaram, olha, a gente vai perguntar como é que fica a lei no caso que as duas costelas se desencaixam. Porém, vamos analisar como é, em qual tom que o Rav vai dar a sua resposta. Se ele responder com calma que caso duas costelas se desencaixarem, um animal é uma trifá. Então, podemos deduzir que neste caso, o animal é trifá, porém, se uma só costela se desencaixa, o animal não é trifá. Porém, se ele falar a resposta, se ele dizer a resposta com um certo fervor, dizendo que é óbvio que o animal é taref, neste caso, logo vamos deduzir que a gente exagerou, a gente perguntou num caso que duas costelas se desencaixaram e por isso ele respondeu que é óbvio que o animal é taref. Se ele vai se enervar um pouco, ele vai falar, é óbvio que esse caso é taref, vamos deduzir que mesmo com quando uma costela se desencaixa, o animal já é taref, e por isso o Rav responde dessa maneira. Pergunta agora, Amrelei Velorata. Porém, a gente viu que eles questionaram e o Rav, em sua resposta, não se enervou. Responde agora, quem vai decamar? O Gisra Camrito, Haidra Tichute. Realmente, eles não queriam que o Rav se enervasse, mas eles queriam que ele ia falar, que ele ia dizer a resposta com um certo fervor. E foi isso que aconteceu. O Rav respondeu, na prática, que é óbvio que nesse caso o animal é uma trifá. É como se fosse que o animal está rompido em dois. Esta maneira, como o Rav deu a resposta para o Rav Asa, Kahana, deu a entender que não só duas costelas, quando duas costelas se desencaixam com parte da vértebra, que o animal é considerado uma trifá, mesmo que uma só das costelas se desencaixa com uma parte da vértebra, o animal já é considerado uma trifá. Amar Rabba Bar Rav Shila, diz o Rabba Bar Rav Shila, Amar Rav Matna, no nome de Rav Matna, Amar Shmuel, no nome de Shmuel. Vão ser citadas agora três regras com relação às leis de trifá. A primeira, Neikra Tzela Meikara, se uma costela se desencaixa com uma pequena parte da vértebra, o animal é considerado uma trifá. E se o crânio do animal se desfez em sua maioria, o basar rofei trova keres berubó, e se a camada é uma camada muscular, uma certa membrana muscular que protege o estômago do animal, se a maioria dessa membrana se rompeu, nesses três casos, trifa. O animal é considerado uma trifa. A Gemara analisa cada uma dessas três afirmações. Nekratzer ameikara trifa. Em primeiro lugar, foi dito que se uma das costelas se desencaixou desde a sua base, o animal é considerado uma trifa. Pergunta a Gemara Urminu, como é que pode ser? Olha só o que estudamos, Kama Hissaron Beshidra, com relação ao esqueleto humano. A lei diz que o corpo humano, corpo de um morto, impurifica a pessoa que encosta ou que está no mesmo recinto. Mesmo se a carne se desfez, se o esqueleto está inteiro, a pessoa também se impurifica ao estar no mesmo recinto ou encostando neste esqueleto que está inteiro. O que acontece se está faltando um pouco? O esqueleto já não está inteiro e ele não impurifica a pessoa que vem em contato com ele. Quanto que deve estar faltando no esqueleto para que a gente vai dizer que o esqueleto já não está inteiro? Bet Shammai Omrim, a opinião de Bet Shammai, Shtei Chuliot. Se estão faltando duas vértebras na coluna, somente nesse caso, a gente vai dizer que o esqueleto não está inteiro e ele não impurifica. Beit Hillel Omrim, já Beit Hillel discutem e dizem, Huliachat, mesmo se está faltando uma só vértebra, já é o bastante, e o esqueleto não está inteiro. Ve Amar, Viuda Amar Shmuel, sobre isso diz Rav Yehuda, nome de Shmuel, Vehen Letreifa. Essa mesma discussão é válida também com relação as leis de Treifá com relação aos animais. Ou seja, a gente vê que a opinião de Shmuel é que somente se está faltando a própria vértebra que o animal se torna Treifá. E não como disse o Shmuel, que se a coluna se desencaixou, o animal é uma Treifá. Responde a Gemara, muito simples. Achatzela belo chulia, hatam chulia belo tzela. Nos dois casos, o animal se torna uma trifa. Na nossa braita, o Shmuel citou um caso onde a costela se desencaixa sem que a vértebra saia do lugar. E nessa segunda braita, o Shmuel está tratando sobre um caso que a vértebra saiu do lugar sem que a costela saia do lugar. Neste caso, também, o animal é uma trifa. Logo, pergunta a Agmará. Bishla matzera belo chulia mishkachatla. Dá para entender o que foi dito, que existem casos em que no qual a coluna se desencaixa sem que a vértebra saia do lugar. Somente o osso da coluna se desencaixa da vértebra. Ela chulia belo tzera yechi mishkachatla. Porém, como é que pode existir um caso no qual a vértebra se desencaixa sem que a coluna venha a se desencaixar também? Responde a Gemara, Beshilhi Kaflei. Na parte de trás do animal existem vértebras que não têm colunas, onde as colunas já se finalizam, e as costelas já se finalizam, e a coluna vertebral continua. Lá tem vértebras sem costelas. Sobre isso eu desenho o Shmuel, que se a vértebra se desencaixou, mesmo que nenhuma costela saiu do lugar, o animal também é considerado uma trifa. Matki fla Rabu Shaya, pergunta ao Rabu Shaya, segundo o que foi dito, velitni gabei kulei bet shamai chumrei bet hilel. Tem uma Mishnah, uma Gemara, que enumera todos os casos onde o Beit Hilel ele é mais rigoroso do que o Beit Shamai. Geralmente, o Beit Shamai é mais rigoroso do que o Beit Hilel. Existem algumas exceções nas quais o Beit Hilel é mais severo. Sendo assim, por que essa Mishnah não foi mencionada lá? A princípio, neste caso, o Beit Hilel é mais severo. O Beit Hilel diz que se uma vértebra está faltando, já é o bastante. O animal já é considerado uma trifá, o animal já não é mais kasher. Ou seja, o Beit Hilel é mais severo, porque este caso então não foi enumerado naquela lista. Amarlei, Rav, responde Rav, que itil, nantumá, itil, deavulei, Beit Shamai lechuma. Realmente, o Beit Hilel é mais severo com relação ao caso da trifá, porém, o debate entre Beit Shamai e Beit Hilel se tratavam do esqueleto humano. Se tratavam do esqueleto humano que impurifica as pessoas que estão ao seu redor. Com relação a isso, o Beit Shamai é mais severo. Porque a gente diz o seguinte: se o esqueleto está inteiro, ele impurifica. Se está faltando, então as pessoas estão puras. Diz o Beit Hilel que se está faltando uma só vértebra, o esqueleto já não está inteiro, e as pessoas continuam puras. Enquanto o Beit Shamai, ele é severo, ele é mais severo. Ele diz que também nesse caso as pessoas continuam impuras, a não ser estão faltando duas vértebras no esqueleto, somente então que as pessoas estão puras. Ou seja, no caso do esqueleto, da impureza e da pureza, o Beit Shamai é mais severo. E o debate que foi tido entre eles era sobre este caso. E por isso, não mencionamos esta Mishnah naquela lista, mesmo que existe, podemos aprender dessa discussão do Beit Shamai e Beit Hilel com relação ao esqueleto, uma lei com relação a Trifot, que naquele caso o Beit Hilel realmente é mais severo, mas já que a discussão tida entre Beit Hilel e Beit Shamai foram no caso que o Beit Shamai é mais severo, por isso a gente não menciona. Begulgolat Shechasra Berubá. O segundo ensinamento que vimos no nome de Shmuel é quando o crânio se desfez, tem uma rachadura em sua maioria. Bai Rabina pergunta para mim, Rov Govha ou Rov Ikefa? Quando a gente diz a maioria, isso quer dizer a maioria da altura, ou seja, acima dos olhos do animal, toda a parte da testa do animal, em cima dos olhos até o fim da cabeça. Será que a maioria dessa altura se desfez? Então é considerado que o crânio já está danificado e é uma trifá? Ou será que somente se temos uma fratura que envolve a maioria do contorno do crânio, somente neste caso a gente vai dizer que o animal é uma trifá? Teiko. Fala, mas essa questão fica em aberto e não temos uma resposta até que vai vir ele ao Enavi. O Batzar Hofet Rova Keres Verubo. A terceira ensinamento de Shmuel foi que se a membrana que protege o estômago se rompe em sua maioria, O animal também é considerado uma trifa. Vai Ravashi, pergunta ao Ravashi. Berov karua ou berov natur? Quando a gente diz que esta membrana se rompe em sua maioria, quer dizer que se a maioria está rasgado, se temos um corte na maioria desta membrana, desta camada muscular, então o animal já é considerado uma trifa, mesmo que não está faltando nenhuma parte. O tecido está todo ali, simplesmente ele está cortado, o animal já é uma trifa. Ou será que somente se está faltando uma parte? Sobre isso diz a Mishnah, se está faltando a maioria, neste caso, o animal é uma trifa. Responde a Gemara, Tifshot Lei, Midetnar, a princípio, por que essa questão foi levantada no Beit Midrash? Podemos trazer uma resposta clara e diretamente da lei que vimos. Vimos a nossa Mishnah, que era essa, Primit Nikva, Oshe Nikvra, Rova Hitzoná. Vimos que o estômago do animal é dividido em dois. Tem uma parte que é chamado o estômago Keres Aprimit, Keres Achitzoná. O estômago interno e o estômago externo. O estômago interno, se tem um pequeno furo, um mínimo furo, o animal já é considerado uma trifa. Já com relação ao estômago externo, Keres Achitzoná, somente se ou ele se rasga, se corta em sua maioria, que é considerado uma trifa. Vimos que existem algumas opiniões como decifrar sobre qual parte exatamente que a gente se refere quando a gente diz que ele se aprimite e que ele se aprimite. Vimos o que diziam na terra de Israel no nome de Rabi Yossi e Rabi Hanina. Na verdade, todo o estômago do animal é considerado o estômago interno e um pequeno furo já torna o animal uma trifa. Veis o que ele se aprimite, basar a rofé, trova que ele. E quando a Mishnah disse que o Keres Achitzoná, o estômago externo, só se torna uma trifá quando ele se rasga em sua maioria, isso se refere justamente a esta membrana, essa camada muscular que protege o estômago. Ou seja, segundo esta opinião, é dito claramente na nossa Mishnah que se esse músculo, essa camada, se rasga em sua maioria, o animal já é considerado uma trifá, mesmo que não está faltando nenhuma parte. Responde a Gemara, Mideu de Tama era Le Shmuel. A prova que você trouxe está indo somente de acordo com esta opinião, que diz que Keres Achitzoná se refere a esta camada muscular. Amar Shmuel, Rebi Yaakov Rachman Amar Shmuel, Makom Shel Momilat. Porém, o próprio Shmuel, ele sustenta como uma outra opinião, que explica a Mishnah de uma outra maneira. Ele explica que Keres Aprimit se refere à parte superior do estômago, como vimos, e o resto do estômago é chamado Keres Achitzoná, de maneira que a Mishnah não está se referindo a esta camada muscular. Ou seja, segundo as outras opiniões que vimos acima, não temos como responder essa questão que foi levantada sobre a camada muscular. Será que basta rasgar ela em sua maioria ou que precisa faltar a ausência de uma parte? Somente nesse caso o animal se torna uma trifa. Vamos voltar à nossa Mishnah. Drusat Ze'ev. Vimos na nossa Mishnah que se um animal se tornou uma drusa, ou seja, ele foi atacado por um lobo, não somente um lobo, ou pode ser outro animal predador, como a gente vai ver adiante. Em todos esses casos, que o animal foi atacado por um outro animal predador, o animal se torna uma trifa. O motivo de Drusá, explica os Rishonim, como a gente vê também na Agmará mais pra frente, é o seguinte: explica a Agmará que os animais que Dorsim, que eles atacam, existe um grupo de animais que atacam outros, animais selvagens, eles, quando eles fincam a sua unha no corpo da presa, então eles liberam uma certa substância. Geralmente ela é liberada no formato de sangue, mas é um sangue venenoso. Agora chama isso de eres, veneno. Não é um veneno como veneno de cobra, mas é uma certa substância que sai das unhas do animal predador. E este sangue é um sangue, como ela vai dizer mais pra frente, que ele queima o corpo da presa por dentro, de maneira que mesmo se, por exemplo, o carneiro não está com o pulmão furado, ou seja, todos os órgãos estão intactos por dentro, mesmo assim, o fato que ele foi pisoteado por um predador, essa substância entra dentro do seu corpo e danifica ele por dentro. Amar Rav Yuda Amar Rav. Diz o Rav Yuda o nome de Rav. Bebehema minazerevul mala. Quando estamos se tratando de animais, então o animal só vai ser considerado uma drussá se ele foi pisoteado por um animal que tem o porte de um zev, de um lobo, ou um porte maior. Somente um animal deste tamanho é que pode chegar a tornar um outro animal uma treifa. O baofot minamet urmala. Já se tratando das aves, basta um animal menor, um animal como um netz, que é um falcão. Um animal como um netz, um falcão, já é um animal que tem um porte bastante para tornar uma outra ave de treifa. Assim disse o Rav. Pergunta a Marali Mutimai. O que veio o Rav nos ensinar? O que ele veio excluir? Ilei Marali Mutihatur. Se o Rav veio e disse que para tornar um animal mamífero, um animal treifar, precisamos de um lobo, se ele veio nos ensinar que um gato, que é menor do que um lobo, não pode tornar um outro animal treifar, Tanina, esse ensinamento já pode ser aprendido da nossa Mishnah. Como diz a Mishnah, Vedrusat Azev, a Mishnah diz que um animal que foi pisoteado por um lobo se torna uma treifá. Entendemos que o animal que foi pisoteado por um predador menor do que o lobo não se torna uma treifá. Vechitei maka machuan dezehe bagassá nami daris. E se você vai querer me dizer que talvez o que o Rav vem nos ensinar é outra coisa. O Rav vem nos ensinar que o lobo, ele pode tornar uma presa treifá, mesmo se tratando de um animal grande, ou seja, de uma vaca, ou de um boi, de um antílope, não somente tratando de ovelhas e carneiros. Fala, mas não, isso é impossível, Gatna. Como vimos na nossa Mishnah, no começo do nosso Perek, Rebi Udomer diz o Rebi Uda, Drusat Azeev Badaká. Vedrusat Ari Bagassá. Um lobo torna o rebanho treifá, animais de porte menor. Já com relação a animais de porte maior, precisamos de um leão. Animais muito maiores, somente estes podem tornar uma vaca ou um boi uma treifá. Vechitei Marebiuda Miflag Palik. E se você vai me dizer que Marebiuda discute com a primeira opinião da nossa Mishnah, de maneira que a opinião de Rebiuda não vai de acordo com a primeira opinião, a opinião de Tanakama, Ve'amar Rabi Binyamin Barefat. Olha só o que disse o Binyamin Barefat, Amar Bila no nome de Rebila, Lo Bar Rebiuda, Lerfarej Vrechamim. Rebiuda vem interpretar, esclarecer e explicar a opinião de Rechamim. Ou seja, a mesma opinião de Rechamim concorda com o que disse Rebiuda. E o que disse a viúda, que somente um animal como um leão pode tornar uma vaca ou um boi treifá, é algo que está em consenso. De maneira que o Rav, não pode ser que o Rav venha nos dizer que um lobo pode tornar um animal de porte grande treifá. Responde a Gavra, Karamit. Não podemos questionar as palavras de Rav da opinião de Rebbe Benjamin Barefat. O Rav discute com isso. O Rav diz que as palavras de Rebiuda ditas na nossa Mishnah não vem interpretar a primeira opinião, de maneira que a opinião de Tanakama, a primeira opinião trazida na nossa Mishnah, é que um zeev, um lobo, pode até mesmo tornar uma vaca treifá, e é isso que o Rav vem nos ensinar. Vem vai tema. Uma outra resposta diz: Leolam no meuto e ratul. O Rav veio nos ensinar que precisamos de um lobo, e um gato que é menor do que o lobo não torna qualquer outro animal trifá. E perguntamos, a princípio essa lei é óbvia, uma vez que a Mishnah já trouxe o exemplo do lobo, entendemos que um animal de porte menor não é o bastante. Fala que não, isso não era o bastante. Mal detém, eu poderia achar o Urkademilta Katanika Mashman, eu poderia achar que a Mishnah trouxe um exemplo ocasional, trouxe o caso do lobo, mas isso não implica que um animal menor do que o lobo não pode tornar outros treifá, e por isso precisamos das palavras de Rav, que nos esclarece que somente o lobo, ou um animal maior, é que torna qualquer outro animal treifá, mas um gato não consegue fazer isso. Amar Rav Amram, diz Rav Amram, no nome de Rav Chisda, Drusat Chatul Venemia, um animal que foi atacado por um gato, ou por uma anemia, uma espécie chamada herpestis, uma espécie de gato selvagem, Begdaim Vetlaim. Ou seja, o gato e a herpestis são bastante para tornar cordeiros, pequenas ovelhas, treifá. Drusat Holda Beofot. E uma ratazana é o bastante para atacar aves. Então, foi dito pelo Rav Amram que um gato ou uma herpestis, que é parecido com um gato, são bastante para atacar, para tornar um pequeno cordeiro treifá. Meite veio e pergunta a Gmará. Olha só o que diz a Braita. Drusat Chatul Netz Venemia. Se um gato, um falcão ou um herpestis ataca algum bicho, o animal não se torna treifá, a não ser que eles furaram algum dos órgãos que vimos acima, que causam que o animal seja uma treifá. Porém, se o órgão não se furou, o próprio fato que ele foi pisoteado pela unha desses predadores não tornam a presa uma treifá. Como é que então a gente vai explicar isso? Vimos acima que disse o Rav Amram que o gato pode tornar certos animais treifá. Já vimos da Braita que não, o gato não tem essa força, o gato não tem esse veneno, essa substância que entra pela unha e não torna um animal uma treifá. Pergunta Gumará, entre parênteses, Vetis Beranets Lodaris, como é que a Braita diz que o Netz, o falcão, não torna um outro animal treifá? Vietnam, vimos nossa Mishnah, Vedrusatanets, citamos este Netz, este animal foi citado na nossa Mishnah como um dos animais predadores. Responde Gumará Lokashia, resposta é a seguinte, Kanbeofot, Kanbegdaí. A nossa Mishnah está tratando sobre aves. Realmente, aves podem se tornar treifá através que elas são atacadas por um netz, por um falcão. Já gdaim, cordeiros, não se tornam treifá através de um ataque desse. Mikol makom Rav Chisda Kasha. De qualquer maneira, volta a questão para o Rav Chisda. O Rav Amram disse o nome de Rav Chisda, que um gato pode tornar um cordeiro treifá, enquanto a Braita diz que não. Responde a Gemara, o de Amar, que Haitana, o Rav Amram, quando disse o ensinamento do nome de Rav Chisda, está seguindo uma seguinte opinião. Detalha, fala a Braita, Berebi Omer, existe um sábio que chama Berebi, ele diz, Lo Amru Endrusa, Ela Bemakom She'en Metzilim, Makom She'esh Metzilim, Yesh Drusa. O que foi dito na Braita, que o gato não tem força de tornar um cordeiro no treifá, se trata num caso que o gato está correndo atrás do cordeiro e ninguém está intervindo. Porém, se tem uma pessoa que está tentando afastar o gato, isso irrita o gato. Isso causa que o gato fica com mais raiva, mais selvagem ainda do que ele já é. Nesse caso, já que ele está nessa situação, nesse ápice de selvagem, nesse ápice selvagem, então realmente nesses casos o gato pode chegar a tornar um animal uma treifá. Assim diz o Rebbe. Dessa maneira, explica o Rebbe que o Rav Chisda está se tratando num caso que alguém está intervindo. Nesse caso, o gato tem a força de tornar um cordeiro treifá. Pergunta a Gmará, uma concha, ele metzilim, endrusa? Você quer dizer que se ninguém intervém na história, então o gato não tem como tornar um outro animal trussá? Como é que pode ser? Verá a itarnegoret. Olha só o que aconteceu no segundo episódio. Uma galinha de Avai Bei Rav Kahana, da casa do Rav Kahana, de Rat Hatur Batra. Um gato estava correndo atrás da galinha para tentar devorar ela. Ve'al le'idra ve'tachid dasha be'ape. A galinha entrou num quarto e a porta se fechou. Bateu a porta, sozinha a porta se bateu, e de maneira que impediu que o gato entrasse. O machel dasha be'sichufei. O gato fincou as suas unhas na porta. E depois encontraram 5 pingos de sangue na porta. Ou seja, quando o gato fincou com raiva sua pata na porta, ele sim expeliu gotas de sangue. Ou seja, também o gato tem essa substância que é extraída do seu corpo quando ele finca a unha. Responde Gmará, atzalat atzma, nami ki atzalat acherim dame. Neste caso, já que a galinha fugiu e a porta se fechou, também foi um fator que interviu na história, causou que o gato se enervou em especial. Se o gato tenta correr atrás da galinha e não acontece nada, o gato não tem esta substância. Mas se ele se irrita por algum motivo, como nesse caso que a porta se fechou na sua cara, isso foi bastante para irritar o gato, nesse caso, o gato torna uma treifá. Até que a opinião de Rav Chisda, que segue a opinião de Berel. Continua a Gemara e diz, Verabanan, já os sábios que discutem como é que eles vão explicar o fato dessas 5 gotas de sangue, Zearait leuvelokale zearait. Realmente, tem 5 gotas de sangue, mas ninguém disse que esse sangue contém essa substância venenosa, essa substância forte que prejudica o corpo da presa, tornando uma treifa. E cadê Amri? Uma outra explicação da opinião de Rav Chisda. Hamanei berebihi. A própria braita que vimos está seguindo a opinião de Berebi. Detanha, a braita diz então. Berebi, o meu disse, Berebi, romru, yesh drusala, mokom shesh metzilim, mokom shesh en metzilim, en drusa. Disse o Berebi que a própria braita que diz que o gato não torna um outro animal treifá, está seguindo a sua opinião, está seguindo a opinião de Rebbe. O Rebbe diz que o gato sim pode tornar um outro animal treifá, a não ser um caso que ninguém intervém. Sobre isso diz a Braita, que neste caso que não aconteceu nada demais, o gato não torna um animal treifá. De maneira que também essa Braita concorda com essa opinião. Novamente, a Gemara faz o mesmo debate. Como Shem Metzilim Endrusá, como é que diz o Berebi que se ninguém se intervém, o gato não torna a presa uma treifá? Aquela galinha da casa do Rav Kahana, que estava fugindo de um gato que estava tentando devorar, que ele entrou no quarto e a porta se bateu, impedindo do gato entrar. O gato fincou suas unhas na porta e depois encontraram 5 gotas de sangue. Como é então que diz que o Berebi, como é então que diz o Berebi que se ninguém intervém, o gato não tem a força de tornar o animal treifá? Novamente responde Gmará, que já que a porta se fechou, isso é um fator externo que interveio, isso causou que o gato se enervou em especial e por isso Essa substância foi expelida, mas geralmente isso não acontece. Tudo isso é a opinião de Berebi. Já a opinião de Rahamim, vimos, é que o gato não tem essa força, nem nesses casos especiais, mesmo que o gato está profundamente enervado, o gato não tem essa força, somente animais do lobo para cima, somente nesse caso eles têm uma certa substância que é extraída do seu corpo quando ele finca as suas unhas na sua presa, e o animal se torna uma trifá. A continuação dessas leis de trifá, Bezat Hashem, vamos esclarecer no Daf de amanhã. Com tudo.